5 horas e 38 minutos, como a gente havia anunciado. Vamos conversar agora com o pré-candidato do Podemos à presidência da República, o ex-juiz Sérgio Moro. Ele que está aqui em Vitória, está cumprindo uma agenda, teve hoje encontros com empresários na Serra, daqui a pouco tem encontro com empresários em Vitória e também passa parte do sábado. Muito boa tarde, o senhor está bem?
Tudo bem. Boa tarde, tudo bem, Cacá?
Tudo
Eu
ótimo.
Eu quero aqui mandar um cumprimento especial aos seus ouvintes aí da Band News.
Está
tudo bem aqui.
Maravilha. Eu queria começar essa nossa conversa perguntando para o senhor o seguinte. Eu queria que a gente dividisse essa conversa inicialmente com algumas questões relacionadas a propostas do senhor e depois que a gente falasse a respeito da trajetória do senhor. Eu queria perguntar para o senhor inicialmente o seguinte. Vamos pensar, vamos dar um salto no tempo e imaginar que o senhor conseguiu vencer as eleições, cumpriu os 4 anos de mandato. Qual é a marca que o senhor imagina que o senhor gostaria de deixar para o país como um mandato do senhor como presidente da República?
Olha, o que nós queremos principalmente ter é a retomada do crescimento econômico e fundar as bases de um Brasil moderno e que a gente tenha isso por muito tempo. Ou seja, a gente vai ter mais emprego, uma redução significativa do desemprego e aumento da renda das pessoas. Além da diminuição das desigualdades sociais. Tá? A gente quer ter um programa forte de erradicação da pobreza, enfrentando principalmente as causas. E o que a gente quer, são várias, né, ideias, e elas se complementam. E o que a gente quer é também um país que a gente possa dizer, olha, ninguém está acima da lei.
Uhum.
Né? A lei protege, mas a lei pune quem faz coisa errada. Acho que essa é a visão do Brasil do futuro que a gente quer construir.
O senhor pode dar um exemplo só para nós a respeito do projeto que envolve essa retomada do crescimento econômico?
Primeiro, o Brasil hoje sofre uma crise de confiança. Tá? A gente está num cenário em que a economia está andando de lado, a economia está estagnada, tá? Isso significa menos emprego, menos crescimento, as pessoas sofrendo, e a gente está até vendo pessoas passando fome, com dificuldades. Então, a gente precisa ter, sim, responsabilidade social, mas também com responsabilidade fiscal. A gente precisa ter uma âncora fiscal, que pode ser o teto de gastos, que precisaria ter restabelecido a sua credibilidade, ou alguma outra ferramenta, isso a gente está construindo no nosso programa, tá? Para a gente conseguir controlar a inflação e fazer os juros caírem. E, concomitantemente, uma das nossas propostas, enfrentando a causa da pobreza, é a criação de uma força-tarefa nacional para a erradicação da pobreza.
Tá? É isso. O que seria isso? Como funcionaria essa força? Como funcionaria essa força nacional?
A gente tem conversado com especialistas que eles têm nos dito o seguinte: esses programas de transferência de renda, o Auxílio Brasil, já foi o Bolsa Família, eles são importantes, tá? E eles precisam ter ser aprofundados. Mas eles não resolvem o problema da causa da pobreza. Às vezes é um pai de família que precisa de um tratamento de saúde para poder trabalhar. Às vezes é uma mãe que não tem onde deixar o filho na creche. Tá? E a gente tem esses serviços públicos disponíveis, mas eles não chegam naquelas pessoas que mais precisam. Então a ideia dessa força-tarefa é criar mais ou menos uma missão, tá? Uma parceria até público-privada, utilizar as melhores experiências que a gente tem de uma maneira emergencial, mas também de uma maneira permanente, para a gente conseguir enfrentar as causas da pobreza e levar essas soluções para as pessoas. Tá?
Certo. A gente tem, entre os muitos problemas que a gente enfrenta, os dados relativos à saúde não são bons, mas, notadamente, os dados da nossa educação também não são nada bons. Eu queria saber do senhor qual é a proposta efetiva que o senhor tem para melhorar a educação do país.
Olha, vou te dar um exemplo. A gente passou essa pandemia, tá? Agora que foi terrível, em termos de perda de vidas, mas as escolas ficaram fechadas, né, sem aulas, salvo aulas remotas, por praticamente 2 anos. Tá? E não é verdade que se conseguiu suprir com o ensino à distância. Na maioria das escolas isso não foi possível. Até porque não tem os equipamentos necessários de internet ou mesmo as crianças e os adolescentes não tinham os equipamentos para ter essas aulas em casa. Então era hora do governo federal assumir uma responsabilidade, uma liderança, tá, num grande programa nacional, tá, para a recuperação desse tempo perdido. O que, que a gente quer fazer? Tá, o governo não fez isso. A gente quer que o governo federal assuma uma maior responsabilidade num grande programa nacional de educação para melhorar a qualidade das nossas escolas. E um ponto que é fundamental, que é custoso, mas a gente tem que fazer. A gente tem que levar, sim, escola pública em período integral para todas as nossas crianças e adolescentes. Vamos começar pelo ensino fundamental, ainda que seja isso caro, acho que é um passo importante que o Brasil vai ter que tomar.
Ok. Agora vamos falar um pouquinho da trajetória do senhor. Eu tenho uma curiosidade. O senhor surgiu para o país com a Operação Lava Jato, passou a ser um homem, um juiz federal extremamente respeitado, um juiz concursado, e num determinado ponto da sua carreira, depois inclusive de ter negado algumas vezes que deixaria, que trocaria a sua carreira pela vida política, acabou aceitando um convite para ser ministro. Eu queria saber quando é que isso aconteceu, quer dizer, quando o senhor aceitou e mudou de ideia, aceitou esse cargo, mudou de ideia, por que que isso aconteceu? E se o senhor não se arrepende disso hoje, inclusive, houve um comentário do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal falando o seguinte, que até pelo fato do senhor ter lançado a sua candidatura um pouco cedo, na opinião dele, o senhor está apanhando demais já nessa campanha. O senhor se arrepende?
Não, veja, o meu sentimento é desapontamento. Eu estava em 2018, a gente sabia que ia ter uma reação contra a Lava Jato, e a gente sabia que a única chance para a gente evitar essa reação era tentando mexer na legislação para impedir que ela acontecesse. E aí eu fui convidado, em 2018, pelo Bolsonaro, com a promessa que ele daria o apoio para isso, para fazer isso. E o que aconteceu? Ele não deu, né, o projeto. Eu fui para o Ministério da Justiça, a gente conseguiu fazer um grande trabalho, na minha opinião, contra o crime organizado. A gente conseguiu reduzir a criminalidade violenta em todo o país. Os crimes caíram em 2019, tá? Claro que a segurança pública está muito longe de ter uma situação boa, até porque os crimes voltaram a subir depois que eu saí. Mas a gente conseguiu obter resultados positivos. Agora, na consolidação do combate à corrupção, eu fui sabotado, eu não tive apoio do presidente.
Em que
pelo
momento?
Contrário, fui até sabotado. Então eu saí. Aí eu saí. Mas o meu sentimento não é de arrependimento, que eu fui lá porque tinha uma chance de dar certo. Eu queria um país melhor, eu quero construir um país melhor.
Certo.
Agora, eu me desapontei, por isso que eu saí do governo, não fiquei, não troco meus princípios, meus valores por cargo, pelo fato de ser ministro. Eu estava lá por um projeto. E agora eu volto, tá? Estou me colocando aí como pré-candidato à presidência, porque eu acredito que a gente não pode abandonar esse projeto. Esse projeto de um país moderno, com crescimento inclusivo, mas que também a gente tenha um governo honesto, um governo com integridade.
Em que momento o senhor notou? Quer dizer, existem... nessas questões todas que a gente acaba enfrentando ao longo da vida, tem aquele momento que algo marca e fala, bom, a partir desse ponto eu não posso seguir mais, eu tenho de sair. Eu queria que o senhor relatasse se houve esse momento e se o senhor se sentiu traído nesse processo todo. Até porque eu vou.
Olha,
gostaria de lembrar.
Progressivamente isso aconteceu durante o ano já de 2019. Que a gente foi vendo que a gente não tinha apoio do presidente. Talvez um dos pontos principais seja, eu tinha apresentado um projeto de lei. Tá, o projeto de lei anticrime, que endurecia a legislação contra, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e a criminalidade em geral, e eu não tive apoio do presidente. Mas, principalmente, algo que me perturbou foi que a Câmara tinha feito algumas modificações no projeto, que pioravam o projeto, né, com todo respeito à Câmara, e o presidente havia prometido para mim que ia vetar essas alterações da Câmara. E aí, quando chegou na hora, né, do vamos ver, isso foi até no dia 23 de dezembro, quase ali véspera de Natal, e eu fui informado pelo presidente que ele não ia vetar. Aí eu pedi para ele, praticamente ali, implorei a veta, que eram regras que, por exemplo, limitavam a prisão em casos de corrupção, eram regras que limitavam aquelas colaborações premiadas, que foram importantíssimas para a Lava Jato, e o presidente podia vetar, e tinha até um acordo que eu tinha feito no Senado, que os vetos iam ser mantidos, e o presidente não manteve. Ali caiu todo o véu de ilusão. Mas eu resolvi ficar, porque eu entendia naquele momento que a minha presença era importante para proteger a Polícia Federal da interferência do presidente. Lá adiante, quando ele passou por cima de mim, eu aí resolvi sair. Aí não tinha por que ficar, porque não tinha a última, né, função minha, que é a proteção da polícia, já não fazia sentido, tinha sido ultrapassado.
O senhor hoje, aliás, foi ontem, a entrevista foi publicada ontem, foi republicada hoje no jornal O Globo, uma entrevista com o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, em que ele, em determinado momento, fala o seguinte: a repórter pergunta a ele a respeito da sua candidatura, e ele fala o seguinte, que não há nenhum temor em relação à sua candidatura, porque as pessoas vão entender, vou agora repetir o que ele falou, não com as mesmas palavras, mas com a intenção que ele disse, que as pessoas vão entender que se o Lula está hoje nas ruas, a culpa é do senhor, porque teria havido erros. Usa, se não me engano, até a palavra alguma coisa relacionada a alguma ilegalidade ou crime na condução do processo. Como é que o senhor responde a essa crítica que certamente os aliados do presidente vão fazer ao senhor durante a campanha?
O senhor sabe a verdade, Cacá. O senhor sabe quem lutou, quem sempre lutou contra a corrupção. Eu não tenho nada pessoal contra o Lula. Eu tenho algo pessoal contra a corrupção. Então, se alguém comete um crime, na época que era juiz, lá da Vajato, eu aplicava a lei. Não foi só eu. Fui eu, foi o Tribunal de Porto Alegre que manteve minha sentença, foi o Tribunal de Brasília, lá o STJ, que manteve a condenação contra o Lula, foi a juíza lá, corajosa, que proferiu uma outra sentença. E a gente sabe que a corrupção na Petrobras é fato, é história. As provas estão lá. Ninguém cometeu nenhuma ilegalidade ali. O que a gente vê, sim, é o sistema político, aquela velha história do sabe com quem você está falando, aquela velha história que se você é rico e poderoso, você, a justiça não se aplica para você. É isso que está acontecendo. Eu não acho que o Lula está acima da lei. Eu acho que, infelizmente, essa anulação da condenação foi um baita erro judiciário do Supremo Tribunal Federal. Agora, muito contribuiu para isso o fato do presidente, tá? Do presidente Bolsonaro, não ter contribuído para a consolidação do combate à corrupção. E fez isso, inclusive, né? Porque tinha investigação correndo que podia afetar a família dele, inclusive esse filho dele que fez esse comentário. Quando se enfraquece o combate à corrupção para um, enfraquece para todo mundo. E aí beneficiou um monte de gente criminosa que foi sendo colocado em liberdade.
Certo.
Tá? Mesmo ninguém dizendo que essas pessoas eram inocentes.
Certo.
A gente tem, no entanto, aqui, e acho que esse é um dos propósitos também do meu projeto, de virar esse jogo. Tá?
Uhum.
De virar esse jogo. Porque a gente tem que construir um país melhor do que isso.
Ok. Nós estamos conversando aqui com o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência da República. Eu vou confessar ao senhor que esse processo todo envolvendo o ex-presidente Lula em relação às penas que foram aplicadas a ele, isso entra por uma seara técnica que eu não domino. Eu não tenho esse conhecimento do direito para opinar, então por isso eu recorri. Eu faço parte de um grupo de discussões e do qual fazem parte advogados. E um deles me pediu para fazer a seguinte pergunta para o senhor. Se o senhor hoje, na condição de advogado, concorda que o juiz que determina procedimentos prévios de investigação não poderia ser depois o mesmo juiz que julga processo iniciado com as provas colhidas por ordem dele na fase de inquérito? Não sei se a pergunta está clara para o senhor. O que o senhor acha a respeito dessa afirmação?
É uma questão técnica, mas veja, a nossa legislação prevê isso. A nossa legislação atual, o juiz que participa da fase de investigação também é o juiz da fase da ação penal. Há isso em todos os casos, não é o caso apenas do ex-presidente. Tá?
Uhum.
E no fundo, sim, a gente sabe que essa história que o presidente teria sido perseguido e tal, é uma fantasia. Simplesmente tinha lá os escândalos de corrupção na Petrobras que aconteceram durante o governo dele. E a gente simplesmente aplicou a lei. E veja, foram mais de 180 condenados lá na Lava Jato. A gente como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, todo esse pessoal, a gente vai dizer que foram inocentes, que os crimes não aconteceram. E os 6 bilhões de reais que a Petrobras já recuperou. A Petrobras já informou, deu uma nota pública há mais ou menos um mês atrás, dizendo, ó, já entraram nos meus cofres de dinheiro recuperado pela Lava Jato 6 bilhões. Da onde que veio esse dinheiro, se não teve a corrupção? Entendeu? Então, no fundo, o que a gente tem que fazer, sim, a gente retomar o combate à corrupção e parar de cair nessa história de carochinha, né, que, no fundo, querem a volta daquele sistema do rouba e não acontece nada com a pessoa. Não é esse o país que a gente quer construir.
Ok. Falar um pouquinho agora a respeito da sua candidatura. A gente agora começa a entrar numa reta meio que definitiva. Eu vi hoje, por exemplo, a entrevista de uma socióloga, ela dizendo o seguinte, que para se viabilizar uma terceira via tem de alcançar pelo menos 12% agora nesse primeiro trimestre e chegar a 20% para se tornar realmente competitiva e tentar chegar ao segundo turno. Qual é o plano que o senhor tem? O senhor, por exemplo, já tem uma definição em relação... Fala-se muito na junção, nas federações dos partidos. Eu queria perguntar para o senhor qual é a ideia do senhor em relação a esse índice? Quer dizer, quando é que o senhor imagina que a sua candidatura vai descolar, por exemplo, desse empate que muitas pesquisas apontam entre o senhor e Ciro Gomes? E também perguntar para o senhor a definição a respeito do vice da chapa ou da vice da chapa.
Cacá, nós lançamos a nossa pré-candidatura pela filiação ao Podemos em novembro do ano passado, e a gente já está em terceiro lugar nas pesquisas. A considerar o nível de ataques que a gente está levando de todos esses candidatos extremistas, a gente imagina que a gente esteja até mais à frente do que está apontando aí as nossas pesquisas. A gente tem rodado o país e a gente tem sido sempre muito bem recebido, né, pelas pessoas, com muita hospitalidade e generosidade. Assim, nosso trabalho é falar a verdade, é construir o nosso projeto, a gente está conversando com as pessoas, pegando as colaborações delas, a gente está avançando nesse projeto. Tá bom? Então, nossa arma, isso é uma coisa fundamental, é a verdade. A gente tem que falar a verdade para as pessoas. Ô, Cacá, eu acho que tem espaço para mais uma pergunta apenas, tá?
Não, tudo bem, estamos encerrando, temos mais 2 minutinhos aqui só. Eu queria, por fim, eu quero dar para o senhor o espaço para mandar o seu recado. Afinal,
claro.
O senhor está visitando aqui o Espírito Santo.
Tem uma outra reunião que eu estou atrasado.
Não, pode falar. Pode falar. Agora o senhor tem mais 2 minutos, agora é a palavra do candidato. Eu acho que eu estou abrindo aqui agora para que o senhor, assim como a gente vai fazer com todos os pré-candidatos e candidatos, para o senhor falar com o povo do Espírito Santo, pedir seu voto.
Não, Cacá, a gente está em fase de pré-campanha. Apenas quero dizer aqui, estou muito feliz de estar em Vitória, ter vindo voltado aqui ao Espírito Santo, né, para discutir o nosso projeto.
Uhum.
E a gente quer construir um projeto sólido, tá, para as pessoas. Mas para isso a gente não vai fazer isso entre quatro paredes, conversando lá com políticos em Brasília. A gente não vai fazer isso só conversando com especialistas que a gente tem construindo o programa. A gente quer conversar com as pessoas, na rua, no comércio, nos restaurantes, em todos os locais, tá? Para saber o que elas querem para esse Brasil do futuro. Essa é a ideia desse projeto. E a gente tem a credibilidade, né? Diziam, por exemplo, que era impossível combater a corrupção. A gente fez a Lava Jato. Disseram que era impossível combater o crime organizado. A gente fez com o Ministério da Justiça. Dizem agora muita gente que é impossível a gente retomar o crescimento econômico com inclusão, com diminuição das desigualdades sociais, e a gente vai provar que as pessoas, que quem diz isso está errado, que é possível sim a gente avançar, bater e construir um Brasil do futuro.
Ok, eu quero aqui só me penitenciar, na verdade, o pré-candidato obviamente não pode pedir voto, porque senão ele ia estar infringindo lei, e daí seria por culpa minha que fez esse convite. Queria agradecer muito ao senhor E desejar uma boa estada aqui no estado. Eu sei que o senhor tem um outro compromisso agora com os empresários, daqui 2 minutinhos. Seja bem-vindo à Vitória e a gente tomara, volta a se falar quando o senhor oficializar a sua candidatura, tá bom?
Tá bom. Muito obrigado, hein? Agradeço.